Tô em contato com um cara que você gosta muito, viu? Craque de bola. Ah,
sem dúvida.
Você sabe quem é ou não?
Sei, sei. Sabe, mas eu, né, quero que você, como mestre de cerimônias, né, eu quero que você faça o anúncio desse que é um jogador, é um ex-jogador de seleção brasileira, grande treinador e, sobretudo, uma figura humana espetacular. E também nosso amigo, isso também é muito importante.
Isso sim. É o ex-jogador e ex-técnico Silas, natural de Campinas, está com 54 anos, hoje é comentarista da ESPN Brasil. Tentou fazer testes na Ponte, no Guarani, mas os dois clubes o enrolaram e acabou no São Paulo. Revelado na década de 80 por Silinho, atuou ao lado de Miller, Sidney e Careca. Ficaram conhecidos como Menudos do Morumbi. Como jogador, conquistou o Paulistão de 85 e 87, campeão brasileiro em 86. Também teve títulos pelo Inter e Vasco da Gama, ídolo na Argentina ao ajudar o São Lourenço a conquistar o título de 95, campeão mundial com a seleção sub-20. Em 85, campeão da Copa América. 89, tem duas Copas do Mundo. 86 e 90, encerrou a carreira jogando em 2004 na Inter de Limeira. Como treinador, passou por grandes clubes como Grêmio e Flamengo. Boa tarde, Silas. Tudo bem?
Fala, Marco. Boa tarde. Grande abraço para você, para o João Carlos também, meu amigo. E vocês, né, meus amigos. E prazer estar com vocês aqui, falando com vocês.
Prazer é todo nosso. Você gostou, né, quando a gente fala do Menudo, né, do trio lá do Menudo? Você, o Miller, o Careca, o Sidney. Que trio que era, que quarteto era aquele, hein?
Eu só contratava o show só, mas eu não participava, eu era empresário só.
É. Ah, você era só empresário?
É, a Santinha, aquela coisa, quem fazia era o Miller, o Tigre, né, o Careca.
É. Te chamam ainda de Menudo ou não?
Ah, quando eu vou em alguns programas, principalmente o pessoal mais da velha guarda, né, assim, lembra, ficou, Menudo do Morumbi, Menudo do Silinho, um monte de nome lá, por causa daquele cabelinho horrível que a gente usava também, a Lachãozinho Chororó, né? É. Na época era bonito, né? Então, a gente usava.
Olha só, o Bolacha tá te homenageando aí com os Menudos, olha. Ei, João Carlos de Freitas, você dançou muito com essa música, hein?
Santo Deus, né? Muito, muito. E a gente vibrou com aquele time que o Silas jogou, o time do São Paulo. Mas, ô Silas, eu vou te falar, cara. Eu devo uma corrida de táxi para você. Eu estava em Buenos Aires. E não me lembro. Acho que eu fui no campo do River. Eu estava ali na rua Corrientes. E eu fui lá no Monumental fazer uma visita. Então, você sabe que da Corrientes ali no Nunes... É um tempinho bom ali, acho que uns 20, 30 minutos, né, de percurso. Então deu para conversar com o taxista muita coisa. Aí quando ele me perguntou de que cidade eu era do Brasil, eu disse a ele que era de Campinas. Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, ah, então você é de conhecer o Silas. Eu falei, o Silas é meu amigo. Eu joguei com o irmão dele, né, com ele e Carlos, no liceu. E é amigo, etc. Ele falou, eu sou muito, ele é meu ídolo, eu sou torcedor do São Lourenço, e eu adoro o Silas, se você encontrar com ele, dê um abraço nele, ele é muito querido aqui pela torcida do São Lourenço. Muito bem, até aí tudo bem, mas quando eu cheguei, ele falou, não, você não vai me pagar nada, só você me prometer que dá um abraço no Silas. Eu falei, então tá certo, então tá tudo bem. Cara, se você se candidatar lá em Almagro, você ganha lá o para inspetor de quarteirão, para subprefeito da cidade de Buenos Aires.
Pô, que legal, cara. Nós estivemos lá agora há pouco tempo para fazer uma propaganda para... Era, não sei se era Danone, o que era. Estava o Ricardo Rocha, estava o Mauro Betti e eu. E aí nós... eles pediram para eu entrar em contato com a diretoria do São Lourenço para fazer o evento lá no estádio do São Lourenço. E aí a gente fez um evento lá no estádio do Novo Gasômetro e tal. E aí a gente estava num hotel ali perto da Casa Rosada ali, da Praça de Maio, e aí em frente tinha um quiosque lá, e eu desci no quiosque para comprar um doce de leite que chama Valquita. Da minha filha, ela fala, pai, você pode ficar na Argentina quando você for, mas você só manda a Valquita para mim, tá tudo certo. E aí eu fui no quiosque, o cara da do São Lourenço, cara. Você acredita que eu peguei caixas de Valquita para mim, peguei pro Mauro Betti, para minha filha, tudo. Aí o cara falou, não, assina aqui só um abraço e você não vai pagar nada. Eu falei, não, então tá bom. Então eu vou lá em cima, como eu já tinha ido no estádio, eu falei, eu vou lá em cima, no hotel lá, no quarto, vou trazer um presente pra você. Aí dei a camisa do São Lourenço pra ele. Ele falou, pega o que mais você quiser aqui no quiosque. Eu falei, não, tá bom. Esses alfajores aqui e essa Valquita aqui já tá muito bom. Quando eu for pra lá, eu prometo que eu vou trazer pra vocês aí da CBN. Eu vou trazer umas duas caixas de Valquita. Você vai ver o que que é isso.
Opa! Quando que você vai pra Argentina? Agora tem que esperar, né, Silas?
É, mas eu vou sempre pra lá, porque eu ainda jogo lá pelo sênior do São Lourenço. É. Agora eles arrumaram lá um outro time, que é o de 45 anos pra cima, porque o de 45 anos pra baixo não dá mais pra mim não, né? Porque a molecada corre muito. Mas de 45 anos pra cima vai dar pra brincar. E aí quando eu for lá, eu vou trazer umas duas caixas dessa Valquita pra vocês. Vamos ver o que é isso.
Nós vamos cobrar. Ô Silas, você ficou magoado por não ter passado aqui nem no Guarani, nem na Ponte Preta, como teste, como jogador, e foi lá para o São Paulo?
Não, na verdade, eu tenho saído e pagar muita palestra, e eu falo para eles que porta fechada, às vezes, é sinal de que outras coisas, para você, né, pode ser melhor do que a porta que fechou. Eu sempre quis jogar na Ponte Preta, porque na minha época de amador, Ponte Preta tinha os melhores departamentos amadores do Brasil. Era muito forte o departamento amador da Ponte Preta. Eu lembro que era o Santinhos, que tomava conta, o Salvador também, eram as pessoas que cuidavam lá. Só que a porta bateu na minha cara muitas vezes lá, semanas e semanas, volta segunda. Eu não sei se naquela época também, eu tive bronquite também. Então, de repente, os caras olhavam pra mim e era muito magrinho, e não sei. E no Guarani foi a mesma coisa. No Guarani era o seu Sarubi, né? Que era o diretor de futebol daquela época do departamento amador. E volta. Até que um dia eu fui lá no campo do Bela Vista fazer uma peneira e era o seu Pupo Gimenez que estava fazendo. E aí o Pupo falou pra mim, você já jogou lá no Guarani, eu tinha jogado uma vez lá no campo do Guarani, pelo Andorinha, jogamos um amistoso lá, então ele lembrou de mim, eu falei, já joguei, ele falou, legal, aí ele montou os times lá, eram 600 moleques, ele chamou 15 e me chamou, pô, você volta daqui um mês, você vai direto lá no Guarani, que aí a gente já vai treinar com os atletas clubes, só que nesse intervalo aí, o Cidinho, que também é daqui de Campinas, né, que tinha sido técnico da categoria de base do São Paulo e do Palmeiras, eu joguei para os veteranos, né, tinha o Sereno, você lembra do Sereno, né, João? O time do Sereno.
Lembro, sim.
Sereno, e aí no acabou o jogo, o Cidinho falou para mim, você não quer fazer um teste no São Paulo? Eu trabalhava na De Pascoal já, né, eu era office boy na De Pascoal, eu falei, eu quero, só que é o seguinte, eu já tô meio de saco cheio já, porque todo lugar que eu vou, os caras mandam voltar segundo dia, eu trabalho. Eu falei, eu não posso sair do meu trabalho se não for uma coisa certa. Ele falou, não. Isso foi no sábado, né? Ele falou, na terça-feira eu te ligo. E me ligou mesmo. Ligou lá no meu trabalho, na terça-feira. Falou, terça-feira que vem, que apresenta lá no São Paulo. Você procura pelo José Carlos Serrão. Não fala que fui eu que te mandei, porque se você falar que fui eu que te mandei, eles não vão deixar você nem treinar, né? E eu falei, pô, beleza. Aí fui, tive que pedir demissão na De Pascoal, né? Que eles não quiseram me liberar, né? E aí fui e fiquei no São Paulo. No final do ano, o treinador, que era o seu primo de Melo, descobriu que tinha sido o Cidinho que tinha me mandado lá. Tentou me mandar embora. E aí, graças ao Walter Maffei, né? Que hoje está no Desportivo Brasil. O Walter Maffei, que era o preparador físico, conversou com o seu Francisco Vidigal, que era o diretor de futebol da base, e aí não deixou que o seu filho me mandasse embora, né?
Que história, hein, João Carlos de Freitas?
Olha aí. dizer.
É, a gente sabe dessas, tanta coisa, né? E você sabe que muitos torcedores do Guarani ou da Ponte Preta não perdoam até hoje de o Silas não ter jogado. Os da Ponte Preta queriam que ele na Ponte Preta e os do Guarani também no Guarani. Fazer uma perguntinha para o Silas.
Sabe que o Vadão quase me trouxe, João.
Ah, é?
É, o Vadão ele me ligou, ele falou, olha, quero você aqui, só que eu preciso liberar um dos dois, que era o Mineiro. E quem que era o que fazia dupla com o Mineiro? Depois ele foi para o Santos, depois ele foi para o Inter de Porto Alegre, ele foi campeão do mundo lá. Moreninho também.
O Mineiro que você falou, o Mineiro aqui de
O Mineiro de mesmo, americano. Não é o Mineiro que jogou no São Paulo. Ele jogava aqui na Ponte Preta, ele fazia dupla com outro Moreninho, que eu esqueci o nome dele agora.
Não era era o Roberto?
Não, não.
É porque volante era o Roberto. É o Vander, né?
Quem?
O Vander.
Vander.
Não, era, eu já vou. Não era, eu tô com o telefone na cama aqui, então eu ia procurar aqui. Mas já vem o nome, é que com o computador aqui já tá meio velho também, né? A máquina demora já.
O Silas, enquanto você lembra do nome, o que representou o Silinho na sua carreira profissional?
Tudo. Esse cara aí eu devo muito do meu sucesso a ele, porque ele não só me ajudou dentro do campo, mas ele me ajudou fora do campo também. Ele me trazia para Campinas depois dos jogos. E ele foi o pai que eu não tive, na verdade. Meu pai morreu, eu tinha 20 anos. Logo que meu pai morreu, eu voltei do Sul-Americano e o Silinho me chamou para os profissionais. E aí foi quando ele passou a cuidar da gente, do Miller, de mim, do Visoli, do Renatinho. É, aquela turma que subiu, do Sidney, né? O Sidney tinha subido um ano antes, mas ele cuidou também. Então, o Silinho, assim, eu lembro que nós ganhamos do Flamengo de 2-0 no Maracanã, e eu voltei na reapresentação, todo feliz, né, cara? Falei, pô, joguei pra caramba, né? Eu tô todo contente e tal. Aí, naquela conversa de reapresentação, né, na dinâmica, ele... O Silas parecia um peladeiro no Maracanã, corria pra todo lado.
Entendia pouco, né?
É, ele, cara, ele assim... E ele falava, o futebol objetivo, que era para marchar para cima dos defensores, sem ter medo. E, então, assim, foi muito legal, porque até agora, antes do falecimento dele, eu ia lá em Souza, né? Ia lá visitar ele, Dona Fila, tomava café com ele, a neta dele, né? Estudava aqui no Porto Seguro até pouco tempo atrás, agora está em São Paulo. Então a gente sempre se fala ainda. Então, assim, com um carinho muito grande e um sentimento de gratidão maior ainda, porque foi o cara que nos meus primeiros momentos, ele tinha Miller, cara, ele tinha careca, ele tinha Oscar, Dario Pereira, ele tinha Gilmar, ele tinha Nelson, Zé Teodoro, Marcio Araújo, Bernardo, Falcão. Ele podia falar, pô, vou me preocupar com esses caras aqui, que são esses caras que no final das contas vão me dar as vitórias dos campeonatos e os bichos. E esses meninos aí, nada. Não, ele cuidava muito da gente. E por isso, assim, eu agradeço muito, né?
Tem um ouvinte aqui, já passo para você, João. O Júnior de Valinhos. Eu fui numa pregação do Silas na Igreja do Nazareno na cidade, foi ótimo. Você está tendo tempo de fazer pregações, ou Silas?
Então, quando algumas igrejas me chamam, eu vou para falar do momento que a gente vive, né? O contexto que a gente está vivendo hoje, seja na área da televisão, seja na área do futebol, né? Seja na área da família, na área do casamento. Hoje, de cada 10 casamentos, 6 acabam antes do terceiro ano.
Isso é verdade.
Então, a gente fala um pouco sobre a crise do casamento através. Eu estou casado faz 32 anos. No mundo do futebol, 78% são falidos, divorciados, desempregados, 2 anos depois que se aposenta. Pô, a gente vira máquina de jogar futebol. Muda de técnico, muda de sistema tático, muda de país, de cultura, de idioma, muda de alimentação, muda de clima, né? Pô, você vai para o Japão, pega menos 10, menos 13 graus lá. Isso durante 18 a 20 anos, que é a média de carreira de um jogador, né? E depois, em 2 anos, você já perdeu tudo isso, cara. perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu... E outra, não sabe fazer nada, porque não se preparou, não estudou, não se preparou. Então, assim, é muito triste isso, na verdade. Então, uma das minhas missões agora é tentar ajudar, né? Nas igrejas você fala para um público diferente, né? Mas quando você vai nos clubes, a gente foi na Federação Paulista agora, convite da CBF, a gente tem uma empresa aqui de desenvolvimento humano, então nós fomos lá e, cara, a nossa surpresa, sentado na primeira fileira, o Edinho, filho do Peleca, e eu levei a minha camisa da Seleção Brasileira, assinada pelo Rivelino, a minha da Copa de 90, né, minha camisa 10, e eu falei pro Edinho, falei, Edinho, cara, essa camisa aqui, ela ficou muito importante depois que o Rivelino assinou. Ela pode ficar muito mais importante. Ele falou, Silas, demorou. A camisa está lá. A minha camisa 10 da seleção da Copa do Mundo está lá com o Pelé. Já assinou. O Edinho já mandou para mim pro WhatsApp aqui a assinatura dele. Cara, você quer assim, riqueza maior do que isso? E quando a gente vai nas palestras para falar, a gente fala disso, as pessoas veem, né, que, sabe, que mesmo com muita dificuldade, perdi a mãe com 5 anos, perdi o pai com 20 anos, tive essa bronquite aí que foi muito severa, a Depascal pagou o tratamento para mim durante 1 ano e meio, a gente conseguiu chegar. Então, como a gente não transmitir isso para as pessoas, sabe, com, né, com gratidão, com verdade, com essa riqueza, que vai além de ser campeão, né, vai além do dinheiro que o futebol dá, tudo isso vai muito, isso aí transcende muito mais, né.
É quando você fala na De Pascoal, é o nosso querido Valtinho Pascoal,
meu
é isso?
Meu Deus do céu, doutor Walter Pascoal, ele não gosta de chamar de doutor Walter. Estava lá, no velório do Filhinho, estava lá ele, a Sônia, um beijão para ele, meu padrinho, sabe, um cara assim que foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu fui mandado para trabalhar com ele, eu fui secretário dele.
Olha só.
Durante 1 mês lá, eu comia todas as pastilhas que tinha na gaveta dele lá. E, cara, e ele falava pra mim, ó, tá aberta a gaveta aqui, pastilha, você pode pegar o que? Cara, que amizade até hoje, eu tenho uma amizade com ele, eu tô com o planejamento de colocar um museu, João, de Marte, na cidade de Campinas, Museu do Esporte de Campinas e região, já tá tudo esquematizado, se Deus abençoar esse projeto e ele sair, vocês vão ver que legal que a gente vai deixar um legado pra cidade aqui, que vai ser os filhos dos nossos filhos dos filhos.
Que bom, que bacana. Ô, João. Oi. Ô, João, você tá aí?
Tô aqui.
Será que ele jogou peteca com o Valtinho?
Deve ter, porque o Valtinho é campeão.
Com Marco Aurélio Moreira que comprou a peteca. E a rede
o Valtinho nem peteca dava?
Lá em Belo Horizonte.
Olha,
o Marco Aurélio foi pra lá e voltou com esses negócios aí, meio de bicho aí, de peteca. E aí o Valtinho me chamava pra jogar lá e comer churrasco depois.
Faz tempo que o Valtinho não convida a gente, né, João? Nem ele, nem o Semedo, né? Agora não pode, né, João Carlos?
Não, esperar passar isso, a gente volta
a jogar
tomar aquele refrigerante com colarinho e jogar peteca, que é gostoso.
É verdade.
Você tá falando, Silas, João? É do Fabinho? Silas.
Fabinho Mineiro. O Fabinho tava pra sair. E aí o Vadão falou, ó, se um dos dois sair, aí eu trago você pra cá. Mas aí não deu certo, porque os dois estavam muito bem, né? E aí acabou que ficou Fabinho e Mineiro, isso mesmo.
Tempo
bom. O Fabinho foi pro Santos e depois foi pro Inter e foi campeão do mundo lá.
Sem dúvida. Sem dúvida. E o Mineiro foi campeão pelo São Paulo, né?
Não, o Mineiro nem se fala. O Mineiro, nós somos a fundação do São Paulo hoje. Lugano, o Mineiro, o Zete, eu, aí o Kaká. Essa galera aí, o Rudinei, que jogou com a gente também no São Paulo, nós estamos na fundação do São Paulo também, esperando passar agora esse momento mais delicado para dar continuidade na fundação que começou naquele amistoso que teve, naquele torneio dos Legends, né? Que foi São Paulo, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona. E lá no Morumbi, Zé Roberto, Bernardo, jogaram pelo Bayern de Munique, o Amoroso, o Tinga, jogaram pelo Borussia. Né? Aí Edmilson, Belete, Teco, tudo jogado pelo Barcelona, né? Foi muito legal. O Fabiola, o Tony Anderson, toda aquela firma lá.
Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu canso de responder aqui. Eu tenho uma, de vez em quando eu dou uma resposta, eu quero saber a sua. Quem jogou mais? Eli Carlos ou Silas?
Ah, o Eli Carlos,
né?
Com orgulho que eu falo. É, tá louco, ele foi goleador onde ele passou, né? No Curitiba, no Cruzeiro. É, e outra, ele também teve a felicidade de jogar com o Zico, né? Ele no Flamengo e eu com o Zico na seleção. Ah, o Eli era fora de série. A gente não fazia outra coisa no domingo à noite, esperava os gols do Fantástico. Que era, meu pai mandava a gente dormir, mas era a última coisa que passava, era os gols do Fantástico, né? O Léo, o Batista, né? Pra isso, gente poder ver os gols do Eli, que sempre passava o gol dele.
Você sabe como é que eu chamava ele? Ele foi meu companheiro de time lá no Liceu. Eu era o volante, ele era o meio. Você sabe como que a gente chamava o Eli Carlos, né? É Licão.
Licão, é o apelido é Licão. Dele, pô. É o apelido Licão. Dele.
E ele tá bem, né?
Tá melhorando. Tá lutando. Tá lá. Tá
importante
em coma ainda, mas tá lutando.
Ô, Silas... A importância dos títulos pelo São Paulo, passagem pela Seleção Brasileira, Copa América, que avaliação que você faz desse seu período como atleta?
Ô Marco, olha, outro dia eu estive lá no programa do Neto, né? Tava o Neto, eu, o Rivelino, Mauro Betti. Aí ele perguntou se tinha algum remorso, assim, alguma tristeza, alguma. Eu falei, olha, a única coisa assim, que eu poderia dizer... É ter ido nas duas Copas do Mundo profissional e não ter sido campeão do mundo profissional. Porque a chance do Brasil ser campeão é sempre muito grande, né, nas Copas do Mundo. Mas assim, mas isso eu tenho tristeza, porque não depende de uma pessoa só isso aí, né? Agora, assim, eu comecei no São Paulo e a gente já foi campeão paulista. Aí eu já tinha ido para a seleção brasileira sub-20 e a gente já sido campeão no Paraguai. Sul-americano, o Miller e eu, pelo São Paulo e o Rodinei. Aí a gente já voltou para São Paulo, campeão paulista contra a Portuguesa. Aí, na verdade, o campeonato paulista foi no final do ano de 85. No meio de 85, a gente foi campeão na Rússia do mundo de sub-20. Aí já tinha o Tafarel no gol, o Gerson, né? Fez o Guarani, centroavante. O Gerson foi goleador, Henrique, Peixudo, que jogou no Corinthians. Balalo, Dida, lateral esquerdo de Curitiba e tal. E aí, a gente, Tozinho era o volante, Tozinho e João Antônio. E aí, a gente voltou para São Paulo e em novembro a gente já foi campeão paulista contra a Portuguesa. Aí mudou o ano 86. A gente já foi convocado para a seleção brasileira, o Miller e eu. Então, a gente já jogou a Copa do Mundo de 86, já fomos campeões brasileiros. No campeonato de 86, que terminou em 87, né? Fevereiro, aqui, contra o Guarani. Depois a gente já foi bicampeão paulista. Cara, 5 campeonatos, né? É assim, logo em 2 anos, não tem trampolim melhor do que isso para jogadores ali de 19, 18, 19 anos, como era o caso do Miller e o meu. E aquilo ali pra gente foi assim, arrancada. Só depois, o Miller foi pro Torino, eu fui pro Sport de Portugal, depois eu fui pra Itália, o Miller continuou na Itália, e aí a gente depois já tem a Copa a Copa América de 87 na Argentina, a Copa América aqui no Brasil, a gente foi campeão também, Copa do Mundo em 90. Sim, foi. Eu digo assim, que eu atravessei a minha carreira toda, seleção brasileira de junior, seleção profissional e depois seleção de master. Quer dizer. Assim, é muito raro num universo onde em cada 1 milhão de habitantes do planeta, nós somos 7 bilhões de habitantes, em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país. Né? Eu vindo da Vila Teixeira, que vocês conhecem bem, a família de 9 irmãos, com tudo aquilo que eu já falei, perdi mãe, bronquite, perdi pai, tinha tudo para dar errado. E deu certo, então hoje estou aqui, formei uma família, tenho uma família linda, neto, meu netinho está passando aqui a quarentena com a gente, fez 1 ano quarta-feira, a minha filha médica, os meninos todos bem, né? É isso que, assim, que a gente tem que olhar, ou quando olha para trás, e não bater no peito, né? Porque não dá para bater no peito. Porque a gente vê que não dependeu da gente, a gente só chegou, a gente chegou porque teve muita gente que ajudou. Muita gente no caminho que estendeu a mão e ajudou a gente.
Tá certo. João, para você encerrar com o Silas.
Eu não tenho mais nada assim, né? O Silas é um baita papo, queria agradecer. Viu, Silas, quem falou aqui que lembrou que era o Fabinho foi Cazu. Cazu tá nos ouvindo.
Cazu, japonês, pô.
Japonês. Cazu.
Um abraço pro Cazu.
Um abraço pra ele. Ele me mandou aqui e falou: é o Fabinho, João, é o Fabinho. Falei, tá, é o Silas, tá meio velho, não tá lembrando de mais nada. Então, já
passei. Pô, um beijo pro Cazu, pro Vini.
Ei, grande Cazu.
Pô, Mauro, pra todo mundo lá, tudo, meu Deus do céu, tudo gente do coração.
Tudo seus fãs, né?
O Silas. É. Você não tem nada aí, João? Posso encerrar daqui?
Pode encerrar.
Posso. Queria primeiro agradecer ao Silas pelo bate-papo gostoso. Você é um cara muito gente boa. Se fez sucesso é porque Deus tinha algo bom para você. Duas coisinhas. Você agora é comentarista lá da ESPN Brasil. Deixou a mão de ser treinador? Não quer mais, Silas? Gostou de falar no microfone?
Então, aqui no Brasil, eu assim, só se for alguma coisa que eu senti direção mesmo para ir, independentemente do que vai acontecer. Mas aqui está muito difícil, porque aqui diretoria não banca mais treinador, não banca mais projeto, não banca mais. Só fala que vai bancar enquanto está te contratando. Depois desiste. Então, sim, na realidade, sob esse aspecto, eu estou bem desanimado. Porque o diretor de futebol, se ele não mudar, o futebol brasileiro não vai mudar. Eu recebi uma proposta agora para voltar para o Catar, mas a minha ideia era só se fosse por 2 anos. Aí eu ia pedir uma licença lá na ESPN, ver se eles iam me dar licença ou não, tal, para trabalhar. Mas eu estou muito feliz, cara, na verdade. Estou muito feliz lá na ESPN, estou aprendendo bastante, né? Vou dar uma ligada para vocês aí de vez em quando para pedir uma ajuda, né? Como é que faz?
Pede para o João.
Aquilo, tá? Tenho falado com o Oswaldinho Luiz também, que é meu irmão, coração, né? E também tem dado uns toques para mim. E tô aprendendo, tô gostando muito. A gente, para falar, até pedir pra gente fazer até esse horário, né? Porque agora 5 a gente tem futebol na veia. Então quem tiver ESPN lá, bota lá para ver a gente. Vamos estar falando do Jesus, vamos estar falando do Arthur, que tá saindo do Barcelona. Vamos estar falando do Luxemburgo, né? Que grupo que foi mais difícil de lidar. De 93, 94 do Palmeiras ou de 98 do Corinthians, né? Vamos estar falando um pouco sobre isso aí. Estou até pesquisando aqui bastante, né? Para ter argumento lá na hora. Então, estou feliz, cara. Ganho muito menos dinheiro, mas eu estou na minha casa, eu estou aqui perto de casa, posso ficar com a minha família, numa etapa da vida onde encaminhar os filhos mais importante do que qualquer coisa, né?
Que bacana.
O pão de cada dia a gente está tendo, que é o principal. Então, estou muito feliz e agradecido aí ao Trihal, ao Posse, ao João, ao Lucas, toda essa galera, Matheus, a Natasha, né, que abriram as portas para mim lá na ESPN.
Que legal. Está fazendo de casa, né?
Por enquanto. É o home office.
Por enquanto, né? É o home office, e, né? Que nem a gente.
Estamos aprendendo a lidar com a
máquina. E os pastéis?
Então, a gente tem uma ainda, né? As outras a gente fechou, foi 25 anos, né? Foi muito bom e ajudou muito a gente, mas a gente entendeu que o momento agora é de dar uma segurada, ficar com uma só, e os meus dois cunhados estão tocando lá. A gente está feliz porque foi um negócio assim que tem ajudado muito a gente aqui.
Que bom. Silas, obrigado, viu? Quando quiser, deixa passar esse período de pandemia, você é nosso convidado para ir no estúdio da CBN Campinas aí bater mais um papo com a gente. Deus te proteja e boa sorte aí nessa nova empreitada, viu?
Um grande abraço para vocês. Hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, sou sócio, na verdade, né? Que chama Amplia Consulting. Quem estiver ouvindo a gente aí, quiser entrar e contratar a gente, ou quiser fazer curso mesmo de palestrante, de preparação, de produção, de produtividade e tal. E eu sou palestrante de uma empresa lá no Rio de Janeiro que chama Inteligo Oficial. Então entra também pelo Insta aí, uma das duas, e aí a gente está aí precisando da gente, a gente vai lá para falar da história da gente. Tá bom?
Certo, já falou bastante aqui, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Um abraço, Silas.